Muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados, os senhores bastonários e as respectivas equipas que hoje participam no nosso trabalho de especialidade relativo a um conjunto de iniciativas, que têm que ver com o funcionamento das ordens profissionais e queria, naturalmente, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a vossa absoluta disponibilidade, que já foi, aliás, manifestada anteriormente através do contributo escrito, que consta também da nossa base de trabalho na especialidade, mas julgo que a audição presencial também permitirá que os senhores deputados possam manifestar as suas questões e as suas dúvidas com outra objetividade, contando com a presença dos senhores bastonários. Julgo que conhecem a metodologia, portanto, têm 12 minutos para uma intervenção inicial, seguir-se-ão as intervenções dos senhores deputados, e depois têm uma intervenção final de 12 minutos. Portanto, no conjunto, terão 24 minutos divididos em duas fases, se quisermos. Começo por dar a palavra ao senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros, ao senhor engenheiro Fernando Santos, para uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Ora, muito bem, muito boa tarde novamente aos presentes, às presentes e aos presentes. Antes de mais nada, quero agradecer em nome da Ordem a possibilidade que nos é conferida de estarmos aqui agora individualmente em nome da Ordem dos Engenheiros a fazer de forma verbal aqui no Parlamento a pronúncia, ou defender a pronúncia para a qual fomos convidados relativamente à questão da revisão da Lei das Associações Profissionais e dizer que de alguma maneira já tive a oportunidade, neste caso em representação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, do CNOP, a coadjuvar o seu presidente, o Dr. António Mendonça, de falar daquilo que preocupa a questão das ordens. Penso que se ganharia, embora isso seja irrelevante para o caso, porque individualmente também estamos aqui a ter a oportunidade, ganharia com uma maior individualização da pronúncia das ordens sobre estas matérias e também achamos, isto de forma transversal, que há situações que conferem uma situação de caso a caso. Ou seja, há questões que preocupam, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros, eventualmente até o setor que representamos aqui, ou a parte setorial, relativamente a outras ordens, e há depois determinado tipo de posições e até de práticas que extravasam aquilo que são o papel das ordens e que depois fizeram inicialmente ou conferiram a iniciativa de haver uma atuação mais por parte do Estado relativamente às ordens profissionais. E parece-nos a nós que, até para além muito daquilo que foi imposto pela dita Troika em tempos e por aquilo que depois são as exigências do PRR. E, sob esse ponto de vista, gostava de focar e de reforçar aquilo que já disse da última vez, que o papel das ordens não é um papel contra Estado, é um papel complementar ao Estado. Ou seja, quando eu falo Estado, não falo do Governo, mas há várias partes do Estado no seu geral. Se não existissem as ordens profissionais, existiria, impositivamente, embora às vezes pensemos que não, um instituto qualquer do Estado que substituía o papel das ordens. Em alguns países assim o é, internalizam na gestão governamental esse papel. No caso, por exemplo, da Colômbia ou do Peru, é curioso porque, ainda por cima, no caso dos engenheiros arquitetos, tem um conselho próprio profissional. Quem preside isso são nomeados pelo Estado e são advogados, são juristas, são políticos e, portanto, nem sequer muitas vezes percebem da profissão e estão a gerir uma profissão. A grande vantagem de Portugal é que inter pares, e sem custos para o Estado, ou seja, custos das ordens, a profissão organiza-se em si com atribuições legais atribuídas pelo Estado e essas atribuições têm que ser asseguradas pelas ordens. E, portanto, se por acaso essas atribuições conferidas pelo Estado forem ultrapassadas, naturalmente têm que existir órgãos de fiscalização que eventualmente terão que ser criados, porque provavelmente não chegam os órgãos jurisdicionais ou disciplinares das ordens para atuar e realmente não há. Qual foi a vontade neste caso particular da revisão da Lei das Associações Profissionais? Foi criar mais um órgão, já não bastava os que tínhamos nas ordens, neste caso chamado Supervisão, para, em vez de atuar face a esse extravasar de competências das ordens, não limitar as competências para as quais estão atribuídas e, eventualmente, no limite, até se houver uma dimensão pública de uma ordem dos engenheiros que queira ir a uma escola qualquer divulgar a engenharia, ou até representar ou fazer um time work para cativar para Portugal na defesa do interesse nacional engenheiros para Portugal numa necessidade permanente de engenheiros em Portugal, estar sujeito a uma autorização de um órgão de supervisão que não foi eleito, foi nomeado e nem sequer é reconhecido inter pares. Portanto, do nosso ponto de vista, ainda por cima, é engraçado que a maior parte das atribuições que são dadas ao novo órgão de supervisão estão praticamente na íntegra, no nosso caso, da Ordem dos Engenheiros, plasmadas no nosso órgão, que é o Conselho Jurisdicional. Já lá estão todas e realmente está dividido o executivo do não executivo. E, portanto, estando lá todas, não nos parece que esta duplicação de órgãos com as mesmas funções façam sentido, ainda por cima ser um travão àquilo que é uma atribuição já do Estado à própria ordem. Sob este ponto de vista, nós somos claramente contra este órgão de supervisão. Não se trata de ter mais ou menos pessoas da academia, mais ou menos pessoas da profissão, mais ou menos quantidade de pessoas, de mulheres, de homens. Não, é uma duplicação clara de uma questão que nós já temos, nós, Ordem dos Engenheiros, pelo menos, já temos assegurada na Ordem dos Engenheiros. Relativamente à questão também do provedor, aí sim, já somos muitíssimo mais abertos. Temos a interpretação de que se justifica, inclusivamente, um órgão novo dentro do Estatuto de Ordem dos Engenheiros chamado Provedor do Engenheiro. Parece-nos bem, o que, embora seja destinado ao bom exercício profissional perante a sociedade, já nos parece desadequado que o provedor seja uma pessoa fora da profissão, porque vai defender o consumidor dentro de uma má prática, eventualmente, que é feita pela profissão e, curiosamente, não conhece a profissão. Portanto, não nos parece adequado que o provedor seja extra profissão. Pode ser um órgão eleito à parte, inter pares também, se calhar com uma dimensão diferente, um conselheiro, um profissional de mérito, até pode ser nomeado a posteriori e até pode ser nomeado pela ordem em conjunto com a tutela. Não discuto isso. O que nós achamos é que tem que ser um conhecedor da profissão e, neste caso particular, o que está aqui proposto é alguém que vai discutir uma aplicação de um ato profissional e não, nem sequer conhece a razão pela qual o ato é formulado dessa maneira, por não conhecer a profissão. Também relativamente à questão da regulação profissional ou da regulamentação profissional, concordamos que passe pela tutela. Acho que deve haver aqui um chapéu face à criação de colégios, face a uma distinção de um exercício profissional que possa interessar a Portugal. Eu dou um exemplo. Neste momento, o que a lei propõe é que não haja qualquer tipo de margem de manobra para um ajustamento de criação de um ato próprio pelas ordens. E nós até aceitamos isso. Agora, que isso seja hermético ao todo nacional e não haja resposta para além disso, já nos oferece dúvidas. Eu dou um exemplo muito engraçado e muito curto. Neste momento, ninguém tem dúvidas, nem nos seus deputados, porque eu já tenho interagido também sobre esta matéria aqui com a Assembleia e com os partidos, que a cibersegurança é claramente um ato de engenharia, pode não ser exclusivo, mas é um ato de engenharia e é necessariamente um ato que tem que ser rapidamente regulado com responsabilidades técnicas inerentes. Se um estatuto de uma ordem não deixa fazer isso, eu até aceito, mas que não deixe propor para depois ir à tutela para ser resolvido já é outra questão. Portanto, tem que haver aqui alguma abertura para permitir que determinado tipo de atos de interesse nacional e que tenham responsabilidade inerente, seja técnica, no nosso caso é técnica, devam ser possíveis de fazer esse ajustamento, ainda que tutelado, ou que até possa passar complementarmente na Assembleia da República. Não discuto isso. Pode ser acima da Ordem dos Engenheiros, o que não pode é estar completamente fechado, porque isso prejudica é o interesse de Portugal, neste caso particular, nem é só o dos engenheiros. Há algumas coisas, por exemplo, neste momento não existe nenhuma responsabilidade técnica inerente, nem sequer nenhuma qualificação técnica imposta para o coordenador de um estudo de impacto ambiental. Não precisa mais nada. Há coisas que são óbvias e, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que tem que haver aqui alguma flexibilidade do estatuto de cada ordem, que é a lei, e neste caso pode até ser caso a caso, estatuto a estatuto. O que nós não podemos é hermetizar na lei, que fica completamente vedada às ordens, e depois, por defeito, porque é um documento fechado, legal, ao Parlamento, essa flexibilidade. Faço notar essa preocupação da nossa parte, porque penso que é construtiva e podemos melhorá-la. Finalmente, o acesso à profissão, nomeadamente vulgo estágios profissionais, estamos potencialmente abertos a um ajustamento diferente desta matéria. Aliás, a nossa associação congénera, que é a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que também está aqui presente, até já foi mais longe nesse aspecto, e parece-nos que é de ajustamento fácil uma melhoria no acesso à profissão. Nós próprios entendemos que o estágio, nós temos dois níveis, que é o N1, que é o correspondente ao primeiro ciclo, e o N2 correspondente ao segundo ciclo. Temos prazos diferentes de estágio, para, quer para o N1 mais, que é até 18 meses, quer para o N2 até um ano, e penso que podemos flexibilizar isso. Aliás, o nosso interesse é tal, para terem uma ideia, sem prejuízo de haver um tirocínio, uma entrada na profissão adequada, ou seja, não aceitamos é que uma pessoa que acaba uma licenciatura ou um mestrado e entre para a Ordem dos Engenheiros lhe possa ser reconhecida à partida toda a capacidade de atos de engenharia de uma pessoa que tem 50 anos de profissão. Temos de ter aqui algum cuidado e defendemos um sistema de desenvolvimento e valorização do engenheiro ao longo da vida que permita criar aqui patamares de escalonamentos de exercício profissional. Já o há de alguma maneira numa outra legislação, mas acho que podemos ir um bocadinho mais longe aí, mas dentro da qualificação profissional e não dentro do acesso à profissão via qualificação académica. Aí estamos muitíssimo mais abertos, ao ponto de quando nem sequer havia empresas disponíveis em Portugal há cerca de 7, 8 anos, agora há falta de engenheiros, mas na altura eles emigravam, nós próprios, já eu era dirigente da Ordem dos Engenheiros, na altura presidente da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, termos criado um sistema de acelerador de acesso à profissão, porque como não arranjavam empresas, nós próprios simulávamos com tutores um exercício de estágio para ver essa possibilidade dos membros poderem passar o estágio para passarem membros efetivos. E, portanto, mais do que esta abertura da nossa parte relativamente a isso, não pode haver. No limite dos limites, até podemos conjugar aqui alguma complementaridade daquilo que é uma dimensão, estamos a estudá-la, por isso não queria ir mais longe nesta matéria, daquilo que é a nossa correlação com as escolas superiores de engenharia versus entrada na profissão, e lá para janeiro, fevereiro podemos ter novidades relativamente a essa matéria, mas posto isto é dizer que temos total abertura naturalmente para essa flexibilização e estamos disponíveis para isso. Se entendemos que isso obriga a mudar o estatuto e se obrigar para melhorar e para ver essa flexibilização, estamos disponíveis. Para já não é muito mais do que isto, não sei se gastei o tempo todo, mas agradeço.
Sim, ultrapassou em 25 segundos, o que é uma Obrigado. Margem bastante razoável, face também ao teor daquilo que aqui está em causa. De qualquer forma, terá uma intervenção depois Obrigado. Final, onde pode complementar esta sua intervenção inicial. Cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o Sr. Engenheiro Augusto Ferreira Guedes, a quem dou a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado. Pode-me chamar engenheiro, porque também, como pertence à Ordem dos Engenheiros de Angola, tenho o título de engenheiro, mas aqui estou como engenheiro técnico. Podia estar como engenheiro, mas não, nunca aderia à Ordem dos Engenheiros, portanto, é só um alerta. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, caro bastonário, caro Presidente, minhas senhoras e meus senhores. Um ponto prévio nesta matéria para dizer que nós agradecemos o facto de poder dar a nossa opinião sobre a Lei das Ordens e esta oportunidade é muito relevante para nós, pois como nunca fomos aceitos no CNOP, esta é uma ocasião para manifestarmos via voz as nossas posições. Neste ponto prévio incluía também que os nossos estatutos, a sua última versão, já têm provedor, nós temos provedor, nós temos um Conselho Jurisdicional, constituído por 5 membros, o nosso estágio está circunscrito, como diz aqui a decisão do seu Estado de Estado, da nossa tutela, ficando o estágio circunscrito à frequência com aproveitamento das ações de formação sobre ética e deontologia profissional. Portanto, isto foi aprovado pelo Sr. Estado de Estado em 3/2/22. Portanto, sobre essa matéria, há outros problemas, mas relativamente ao estágio, esse problema, na nossa opinião, não existe, está resolvido. Aliás, relativamente ao provedor também, relativamente ao Conselho Judicial, também está. Agora, nós achamos que, decorridos que são quase 10 anos sob a aplicação da lei, é natural que se proceda ao aperfeiçoamento da mesma. A OET não está contra a revisão da proposta. O que nos parece é que a segunda versão do Partido Socialista, o PL 108/15, não atinge o objetivo de ser uma lei chapéu, e esse objetivo não pode ser falhado, mas, no limite, se for aprovado tal como está, não virá nenhum mal ao mundo. A OET admite que as ordens, ou algumas ordens, tenham ido para além do que podiam e deviam em termos de corporativos, e mesmo tentando condicionar o Estado. E, por essa razão, percebemos que seja proposto como obrigatória a existência do provedor, do Conselho de Supervisão, da questão das incompatibilidades dos sindicalistas, das sociedades multidisciplinares e a questão trágica dos estágios. Estando de acordo com a ideia genericamente, já as propostas concretas dos vários partidos, Chega e Iniciativa Liberal, por desadequados, merecem que se diga que a primeira nada acrescenta e que a proposta da Iniciativa Liberal não merece a nossa aprovação. A do PAN, por ser uma proposta objetiva, merece ser considerada. A Ordem dos Engenheiros Técnicos considera que o provedor integrar o Conselho de Supervisão não faz sentido, como não faz sentido que o Conselho de Supervisão tenha mais membros não inscritos do que inscritos na Ordem. Como não faz sentido que seja alterado o artigo 5º da lei, pois as ordens devem ter como preocupação o consumidor final. Também a limitação dos sindicalistas só poderem pertencer a órgãos dirigentes passados 4 anos deixarem de ser dirigentes sindicais não faz sentido. Já, relativamente às sociedades multidisciplinares, não tem razão de ser a formulação proposta. As ordens não podem e não devem ser um instrumento para proteger os instalados. As ordens devem garantir o acesso aos jovens formados e ser garantia de uma boa prestação de serviços aos destinatários da profissão. Os estágios, quando obrigatórios, nunca devem ser superior a 12 meses, e faz sentido que sejam remunerados nesse caso. Na nossa opinião, a lei das ordens deve melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. A OET toma liberdade, na sequência do que já enviou por escrito no dia 21 de junho, fazer as seguintes sugestões, pois não é justo dizer que não concordamos sem fazer propostas concretas e sensatas e realistas. Assim, e como contributos, propomos algumas soluções que nos parecem desbloqueadoras do atual clima de confronto entre as ordens, governo e Assembleia. O provedor deve ser obrigatório e pode ser ou não membro da Ordem. O Conselho de Supervisão deve existir, mas sendo a maioria dos membros da Ordem, e as competências devem ser de recurso, pelo que devem ser eliminadas as alíneas A e B do número 2 da proposta 108 do Partido Socialista. Os membros não podem ser ao mesmo tempo dirigentes dos sindicatos e da Ordem. As sociedades multidisciplinares devem ser constituídas exclusivamente por membros das Ordens. Os estágios só devem existir se imprescindíveis para a conclusão da formação. Os custos de inscrição nas ordens, estágios incluídos, devem ser simbólicos, como simbólicos devem ser as cotas. E quando digo simbólico, deve ser simbólico, como nós temos, 150 euros. Como se materializa? O provedor deve ser nomeado pelo bastonário depois de obter a aprovação no Conselho de Supervisão e não pode ser remunerado, quando muito terão direito à compensação de trabalho objetivo e despesas efetuadas. O Conselho de Supervisão deverá ter 5 membros da Ordem e 3 indicados pelo CRUP, pelo CISP e pela APESP. Os sindicalistas não podem ser simultaneamente dirigentes do sindicato e da Ordem. As sociedades multidisciplinares não podem ser formas de distinguir a profissão liberal, como já acontece hoje com a certificação energética, em que a EDP faz certificação e um perito assina todos os certificados. A isto podemos chamar a uberização da profissão liberal. Quinto, os estágios, quando nos estatutos de cada ordem e aprovados os regulamentos pela tutela, devem ser remunerados pelo IFP ou manter o regime de bolsa de estudos, como acontece com os estudantes de ensino superior, porque se o estágio é necessário para completar a formação, então mantenha-se o princípio de estudante e, portanto, acesso, e se calhar é a forma de resolver este drama. A OIT considera que, para não haver quaisquer dúvidas de intromissão do Estado-Governo nos órgãos das ordens, deveria criar o Conselho das Ordens, e seria este Conselho que fazia as propostas de provedor e membros dos Conselhos de Supervisão para cada ordem. E aqui deixava de haver esta suspeição que nos afeta a todos. A desconfiança do cidadão não pode acontecer. No caso da OIT, somos a destacar que possuímos provedor da atividade, não é só o provedor para os destinatários, é porque nós também temos problemas internos de cotização interna, de alguma de incumprimento de regras internas, de pessoas que querem ter uma determinada especialidade ou querem ter acesso a um determinado ato e que nós não permitimos, porque eles não têm essa competência. Portanto, o provedor também serve para... Por isso, nós chamávamos o provedor da atividade, para membros e consumidor final do produto de engenharia. Os estágios foram reduzidos ao tempo estritamente necessário para o candidato que complete o seu percurso de inscrição e são extintos quando os estatutos o permitirem, pois temos um modelo de competência estipulado pela Lei 40 que permite uma evolução consoante os anos de atividade e formações complementares. Não é preciso inventar nada, a lei já existe, pode ser melhorada, mas isso já está contemplado na Lei 40 e na Lei 41 e noutras leis também. O nosso regulamento já foi alterado duas vezes com a aprovação da tutela, pelo que é desnecessário criar entropia com o Conselho de Supervisão. A OIT possui um Conselho Judicial com 5 membros e é uma instância de recurso após a intervenção dos Conselhos Disciplinares Regionais, e gostaríamos que dos cinco Conselhos Disciplinares Regionais que existem, passasse a existir só um e nacional para uniformização de procedimentos. Os sindicalistas, com a entrada em vigor da lei, teriam de optar entre a Ordem e os sindicatos. Obviamente que percebemos o clima de suspeição, mas tudo devemos fazer para aprofundar o modelo e não retroceder por causa de um ou outro momento de crise, como os que já aconteceram com as ordens. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, não será com a revisão da Lei 2/2013, de 10 de janeiro, que se alterará para melhor. A necessidade dos estágios surge porque o facto de estarmos neste momento nas áreas de engenharias clássicas a serem administrados por doutorados que não têm experiência profissional, e isso é tanto mais escrito no ensino politécnico, pois os docentes não têm vocação experimental. A existência da carreira docente do ensino superior, universitário e politécnico e a legislação que exige que só os doutorados possam dar aulas tem vindo a matar o ensino superior tecnológico. E, portanto, também seria que a agência A3ES não aprovasse os cursos aos quais não estivesse garantido o acesso à profissão pela ordem respectiva, pois muitas vezes o estágio surge como necessidade para acumular falhas da formação ministrada na academia e que, no nosso caso das engenharias, não é aceitável que não seja exigido, por exemplo, matemática e física na entrada para um curso superior de engenharia. É urgente olhar para este problema e, por isso, a OIT propõe que seja ouvida neste processo a Sra. Ministra do Ensino Superior e a Agência A3ES. Temos muito a melhorar, e dentre essas medidas, uma delas seria de garantir que a todos os estudantes que concluem o ensino secundário com média de 15 valores ou superior, acesso garantido ao ensino superior público e, consequentemente, após a conclusão do curso superior, o acesso à profissão sem entraves pelas ordens. Muito obrigado.
Obrigada a nós, Sr. Bastonário, por esta partilha inicial. É a vez agora do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o Sr. Arquiteto Gonçalo Birna, a quem agradecemos muitíssimo a presença e damos a palavra para a intervenção inicial.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimas Sras. Deputadas e excelentíssimos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares. A Ordem dos Arquitetos representa mais de 28 mil arquitetos. Na União Europeia, a arquitetura representa um setor dinâmico, diversificado, digital e sustentável. 34% dos profissionais têm menos de 40 anos, 42% são mulheres, 22% trabalham fora do país onde adquiriram a sua formação, 31% adotam a tecnologia digital e 57% dedicam-se frequentemente à concepção de edifícios de baixa energia. São os parceiros cruciais para o futuro económico de Portugal e da Europa. A exposição de motivos da proposta do Partido Socialista é clara quanto às alegadas motivações do legislador, dar resposta à União Europeia, eliminar barreiras injustificadas no acesso a profissões reguladas, em prol de um quadro regulamentar que promova o crescimento económico, inovação e emprego. Uma resposta sustentada nas conclusões apresentadas pela OCDE e pela Autoridade da Concorrência nas recomendações da Comissão Europeia. A mesma Comissão Europeia que lançou a nova Bauhaus Europeia, um projeto inclusivo que tem o mérito de recentrar a arquitetura de qualidade nos temas do nosso tempo, que reconhece que um ambiente construído de qualidade é gerador de riqueza e determinante na competitividade da nossa economia. Não se apresentam dúvidas quanto aos interesses público da arquitetura de qualidade. Mas a arquitetura que a Comissão Europeia reconhece como amplamente relevante é, simultaneamente, a arquitetura que a Comissão Europeia vê como um fator económico que deve ser desregulado em benefício da mobilidade e competição do mercado interno. Defendemos que a regulação neste setor não é, como se quer fazer crer, uma barreira à mobilidade. Com efeito, mais de 90% dos arquitetos que procuram estabelecimento noutro Estado-membro veem o seu pedido autorizado, o que colide com a ideia de que a profissão, por via da regulação profissional, enfrenta barreiras e entraves desproporcionados. A regulação profissional é, sim, do interesse público dos cidadãos. Contribui para o bem-estar económico, social e ambiental dos cidadãos portugueses e europeus. Convidamos as senhoras deputadas e os senhores deputados a conhecer o estudo do Conselho de Arquitetos da Europa sobre, título, os benefícios económicos da regulação em serviços de arquitetura. Conclui que a regulação do título, os estágios, a formação contínua, os códigos deontológicos, as políticas de encomenda, a regulação da prática e toda a regulamentação urbanística promovem um ambiente construído seguro, eficiente, ambientalmente sustentável e de qualidade para os cidadãos europeus. Que a regulação exerce uma força estabilizadora sobre a dinâmica do mercado em favor da melhoria do nível médio de qualidade. Sabemos que o projeto de lei do PS propõe reforçar o interesse público, a autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais. Mas se o propósito é claro, o articulado não podia ser mais obscuro. Despertam-se sérias e ponderosas dúvidas quanto à sua conformidade com as normas constitucionais relativas às associações públicas e à liberdade de profissão. Os objetivos que o projeto de lei do PS pretende alcançar seguem de forma acrítica a ideia errada de que a regulação da profissão é danosa para a economia e o mercado único. Uma ideia fundada em recomendações que, não raras vezes, verificamos conterem informações incorretas sobre a profissão de arquiteto, entre as quais as referentes à reserva de atividades. Senhoras deputadas e senhores deputados, a arquitetura goza de uma estrutura de mercado competitiva com elevado número de profissionais e atomização de empresas, verificando-se ainda um aumento significativo das exportações de serviços de arquitetura em vários Estados-membros, características contraditórias com a alegação de que o quadro regulatório não é pró-competitivo. Uma boa regulação é consistente com a competição a longo prazo, baseada na prestação de serviços de qualidade. A autorregulação não é menos eficiente que a regulação externa à profissão, pois a mesma beneficia do maior interesse na construção de uma boa reputação coletiva. Por essa razão, a Ordem dos Arquitetos não pode aceitar que a proposta do PS crie um órgão de supervisão com uma nova composição e com novas competências. Ao determinar que este órgão tenha membros não inscritos na respectiva Associação Pública Profissional, está a subverter o princípio constitucional que impõe que as associações públicas tenham uma organização interna baseada no respeito dos direitos dos seus membros e na formação democrática dos seus órgãos. Acresce que este órgão não deverá ter competências que possam trair a sua própria natureza, como será o caso quando lhes são conferidas competências sobre o reconhecimento de habilitações e competências profissionais obtidas no estrangeiro e, sobretudo, para pronúncia sobre propostas de atos legislativos que fixem reservas de atos de profissão. Não se pode entender que o órgão de supervisão reúna tantas competências e com tão diferente natureza, disciplinares e executivas, sobretudo quando atentamos ao princípio da separação e interdependência de poderes. Não podemos assim concordar, quer com as competências atribuídas confundem funções jurisdicionais com competências executivas e mesmo políticas, como é o caso da pronúncia sobre atos legislativos, como não concordamos com a introdução de elementos externos à profissão, o que põe em causa, desde logo, a sustentabilidade financeira da instituição, já que, decorrentes de novas competências, das novas competências, a remuneração pode passar obrigatória e, principalmente, por não trazerem qualquer mais-valia à profissão, porquanto desconhecedores da prática da mesma. Ainda quanto à composição do órgão de supervisão, assinalamos a nossa profunda discordância quanto à inclusão da figura do provedor de arquitetura, uma figura que tem a sua força na recomendação fundamentada e livre de constrangimentos internos ou externos. Colocá-lo como membro do órgão de supervisão é trair a sua natureza e a sua força precisamente em nome do bem que lhe cabe prosseguir, a defesa não dos arquitetos, mas da arquitetura para todos como direito básico e cultural dos cidadãos. Não entendemos porque se insiste em violar a autonomia associativa na definição da sua organização interna, obrigando a que o provedor seja designado pelo presidente ou bastonário. A redação vigente acautela o essencial e deixa à autonomia associativa de cada ordem a liberdade de decidir a eleição para o órgão. Excelentíssimo, senhoras deputadas e senhores deputados, por fim, aborda as questões dos estágios e da sociedade multidisciplinar, aproveitando para registar a nossa posição quanto às propostas do Chega, do PAN e da Iniciativa Liberal. Como será do vosso conhecimento em matéria de habilitações académicas, a profissão do arquiteto é a única entre as aqui presentes que exige para o seu ingresso o título de mestrado, decorrente precisamente da Diretiva das Qualificações e do reconhecimento da União Europeia da importância da arquitetura na qualidade do que é construído, tal como iniciei a minha intervenção. Estruturou-se assim o estágio em 12 meses, cumpridos com estágio profissional, efetuado com orientador e numa entidade de acolhimento e formação certificada pela Ordem, em estatuto, deontologia e outras matérias que os membros escolhem e que em nada se assemelham ao percurso académico. No final, não há exame, mas tão só a apresentação de um dossiê com a documentação e demonstração de que existiu a prática em atos de arquitetura. A remuneração do estágio profissional é frequente, apoiada pelo IEFP, porque assim foi consagrada, o que de outra forma tornaria impossível todos os mestrandos encontrarem forma de efetuarem estágio. E digo impossível porque, como é sabido, a arquitetura sofre hoje de uma profunda crise, existindo altos índices de desemprego e de precariedade. E não tenhamos dúvidas de que esta realidade está associada à evolução legislativa que, desde 2015 até o presente, de uma forma sistemática e reiterada, menoriza a profissão do arquiteto. Regride-se em tudo o que, por compromisso alargado, profissional e político, se consagrou na Lei nº 31 de 2009, seja proibindo a prática de atos da profissão, repito, proibindo, no domínio da fiscalização e direção de obra, que seja ainda afastando a necessidade da existência de arquitetos nos quadros das empresas que pretendem a atribuição de alvará. Soma-se o anúncio da consagração por decreto-lei da irrestrita e sem limitações solução da concessão-construção chumbada pelo Parlamento há 2 anos e que permitirá que o Estado se demita de conhecer o projeto e de o controlar, passando o mercado público dos projetos para a alçada do empreiteiro. Tudo isto não está desligado da presente iniciativa legislativa. Esta anuncia como passo seguinte a elaboração de um relatório da Autoridade da Concorrência e posterior nova alteração por iniciativa governamental quanto aos atos reservados a cada profissão. Senhoras e senhores deputados, não somos e recusamos o epíteto de corporativistas. Pelo contrário, entendemos que o construído só pode ser feito e bem feito em equipas multidisciplinares. Sem engenheiros e sem arquitetos não há obra. Consequentemente, as sociedades multidisciplinares não são estranhas. Por isso, vemos com bons olhos o alargamento dos deveres de respeito à autonomia técnica e deontológica. Esperamos que, na sequência dessa previsão, a Ordem possa ter os seus meios reforçados para garantir o respeito desses princípios. Não acompanhamos a proposta da extinção das ordens e com elas estamos solidários, pois a sua criação, como de todas, partiu do substrato associativo que, reconhecido por lei, há que respeitar. Senhoras deputadas e senhores deputados, o Estado impele a Ordem dos Arquitetos a prosseguir o fim de assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo direito à arquitetura. Seguimos o exercício do interesse público e do bem comum, de uma forma qualificada e livre, assegurando que o exercício profissional é deontologicamente correto e que o mesmo se faz sempre no interesse do direito do cidadão à arquitetura. Não podemos, assim, aceitar e acompanhar muitas das alterações que são propostas, como sejam o modo de eleição, a composição e competência dos órgãos de supervisão, as atribuições do provedor, ou ainda e principalmente a menorização que é feita da ordem na alteração das alíneas A e B do artigo 5º, forçando, repito, uma visão corporativa que a ordem recusa para legitimar um controle abusivo por entidades externas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada a nós, Sr. Presidente. Passamos à ronda dos grupos parlamentares e começamos pelo grupo parlamentar do PS e pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento naturalmente os senhores bastonários aqui presentes, das ordens de engenheiros, das ordens de engenheiros técnicos e das ordens de arquitetos e naturalmente todos os que os acompanham. E agradecendo a presença, porque naturalmente a vossa presença e a vossa, não só as intervenções como as respostas, ajudar-nos-ão, espero eu, ajudarão o Parlamento a melhorar as leis e a resolver algumas dúvidas que possamos ter. Eu iria fazer três questões sobre os três assuntos que, na verdade, mais foram aqui abordados e que compreendemos que são os principais que suscitados pelo designadamente pelo projeto de lei do Partido Socialista e que, de alguma forma, foram abordadas nas três intervenções, mas em que eu tiraria aqui algumas dúvidas. O primeiro tem a ver com o órgão de supervisão e com a presença de entidades que não sejam da profissão ou que não sejam membros da ordem. Da profissão poderão ser, porque a ideia que está é muitas vezes de serem académicos e, portanto, da área, obviamente, científica, da mesma área científica, e, portanto, na verdade, não são da profissão no sentido em que podem não exercer a profissão, mas são da área técnica ou científica que está em causa. Em todo caso, a minha pergunta muito concreta, quanto a este órgão era, de um modo geral, talvez à exceção do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, pronunciaram-se contra, mas eu perguntava se é um contra por princípio, sejam quais forem as competências do órgão, sejam qual for a composição do órgão, ou seja, se a legislação evoluir ou se a solução da legislação for outra, em que não há uma maioria de entidades de fora, em que as entidades de fora, vamos chamar de fora para facilitar, são em minoria. Se as competências deste órgão forem alteradas eventualmente para, foi aqui referido mais do que uma vez, a questão da separação entre função executiva e função disciplinar. Ou seja, no fundo a pergunta concluindo é, há uma posição de princípio contra entidades que não sejam da ordem, ou pelo contrário, há uma posição contra a solução deste projeto, mas que pode evoluir nestas dimensões: composição e número, obviamente, perfil dos intervenientes e competências do órgão de supervisão. Portanto, a primeira pergunta tem a ver com este órgão e, alargando à figura do provedor também, se há uma rejeição, que não foi unânime, mas da figura em si, ou com outros contornos, designadamente quanto à sua designação, se ela poderá ser aceitável. No fundo, tudo perguntas que têm a ver com a forma como a legislação pode, da vossa ótica, melhorar. A segunda questão tem a ver, naturalmente, com os estágios. O que nós temos verificado, enfim, já sabíamos, mas ficámos a saber melhor depois desta longa lista de audições e outras que ainda faltam, é que, de facto, em matéria de estágios, as coisas variam um bocadinho, não é? Temos estágios, temos ordens em que os estágios são mais longos, têm formação só deontológica ou, pelo contrário, têm também alguma formação científica em termos que a nós nos parece, por vezes, não estou a dizer que é o caso das ordens presentes, mas sobrepostas com matérias da academia, portanto com matérias lecionadas no ensino universitário, e portanto a minha pergunta concretamente é se com esta solução legal ou com alguns ajustamentos, a ideia base de encurtar encurtar, dois, remunerar, três, não serem muito caros, portanto, não só remunerar como não serem muito caros, para não se funcionarem como um entrave ao acesso. E a questão das matérias a lecionar barra a analisar ou avaliar nesse estágio, uma coisa é deontologia, estamos todos de acordo, outra coisa é formação académica, digamos assim, se como princípio isto é algo aceitável, independentemente, naturalmente, de poder estar melhor ou menos bem referido na legislação, designadamente quanto ao nível de densificação que a lei tem. Alguém referiu que isto podia não ser exatamente uma lei quadro nesse nível de densificação. E a terceira e última aspecto tem a ver com o outro aspecto da lei, e que é exatamente as sociedades multidisciplinares. Eu não fiquei completamente esclarecida quanto à concordância ou discordância com a figura relativamente a cada um dos senhores bastonários e respectivas ordens, e, enfim, e quem discordar, muito bem, enfim, não se avança daí, mas concordando, como é que nos podem genuinamente ajudar a construir soluções que permitam a pessoas com formações diversas, pertencentes a ordens diversas, com regras deontológicas diversas, comungar ou estar juntas numa mesma organização, sem pôr em causa, obviamente, os deveres específicos de cada, deontológicos e outros, sigilo, por exemplo, de cada uma das profissões. E também aí com abertura para fazer essa evolução, porque naturalmente uma coisa é sermos a favor das sociedades multidisciplinares, outra coisa é, obviamente, queremos que elas sejam rodeadas de todos os cuidados para que através das sociedades multidisciplinares não se aligeirem regras deontológicas, que não é o objetivo, obviamente, que aconteça. Estas seriam as minhas três perguntas de caráter amplo e que no fundo tocam nas três questões mais coisa menos coisa que a lei introduz, e aproveitaria não os meus 2 minutos que faltam, mas 1 minuto para me dirigir pedindo-vos muita desculpa pela circunstância de eu ter que me ausentar de seguida por circunstâncias por circunstâncias que não posso mesmo deixar de sair, tendo a intenção, contudo, que quer a senhora coordenadora fará o favor, quer tudo está a ser registado, e seguramente acompanharei depois com muito interesse a posteriori a resposta às perguntas que formulei, mas pedindo-vos mesmo muita, muita desculpa, nunca fiz isto, aconteceu, e peço-vos desculpa por isso, não tomem como falta de caso, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Alexandra Leitão. Eu própria, enquanto coordenadora, posso confirmar que, de facto, nunca aconteceu, e, portanto, tendo aqui uma circunstância excepcional, creio que nenhum de nós ficará com o registro dessa matéria. Segue-se a senhora deputada Emília Cerqueira, deputada do Grupo Parlamentar do PSD, quem deu a palavra.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Também eu cumprimento o senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros, bem como a delegação que o acompanha da Ordem, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos também, e o Sr. Vice-Presidente que o acompanha, bem como o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos e respectiva delegação que também o acompanha. O PSD, desde o início, que tem sido crítico nesta lei, e uma das críticas que temos vindo a colocar prende-se com o facto de, no nosso entendimento, aquilo que se está a propor é um excesso de regulamentação e não uma lei quadro. A lei quadro, a diferença de realidades que existe de cada uma das ordens, e mesmo nesta audição se reparou, as realidades de cada uma são bastante diferentes, e nós corremos aqui o risco de criar uma lei tão densificada, ou de se pretender criar uma lei tão densificada, que venha a criar, sim, muitas entropias no futuro, em vez de revisitar, caso seja necessário, os diversos estatutos de cada uma das ordens, onde aí sim. Dito isto, nós encaramos, e depois gostava também de deixar a cada um, e as perguntas vão ser bastante comuns aos três, porque são as preocupações centrais que o parlamentar do PSD tem tido nestas iniciativas. Por um lado, consideramos que aquilo que sejam a eliminação de entraves de acesso à profissão no cómputo geral das diversas ordens, não quer dizer que seja das vossas ordens em concreto, que é importante que sejam eliminados, até por uma questão de concorrência dos jovens formados, que por vezes se queixam em determinadas profissões que têm dificuldade de acesso, bem como consideramos que é importante que os estágios passem a ser remunerados, nomeadamente através da assunção da responsabilidade por parte do Estado ao remunerar estes estágios, nomeadamente através de programas do IFP, assumindo esta responsabilidade nas profissões reguladas, da mesma forma que nas outros estágios profissionais e curriculares também. Portanto, para as vossas ordens, já aqui foram falando, não é tanto um problema no caso dos arquitetos, já nos referiu que já existe, julgo que foi os arquitetos, peço desculpa, que já existe esse acordo com o IFP, precisamente para o pagamento dos estágios, mas que o PSD julga que era importante que se estendesse a todas as profissões reguladas, onde existe este problema, e portanto era a primeira pergunta que deixava geral, embora no caso dos arquitetos já nos falou concretamente. Depois vemos com grande preocupação a questão do órgão de supervisão, já que muito propalado, e todas as ordens, permitam-me dizer-vos, e a CNOP também, que ouvimos, aliás, a primeira audição foi feita com a CNOP, todos muito preocupados com a falta de independência que pode conduzir dentro das ordens profissionais. E a nossa pergunta, porque revemos-nos naquelas que foram as preocupações que aqui vão colocando, e são as mesmas que o PSD tem vindo a chamar a atenção, mas tendo em conta que nós sempre tivemos uma postura aqui bastante construtiva para esta lei, será que não se resolveria, ou não seria uma possibilidade de resolução, a simples previsão do órgão e depois cada uma das ordens, de per si, regular os termos do seu funcionamento e da sua composição, naquilo que é o espírito de uma verdadeira lei chapéu? Ou seja, passar a constar a existência de um órgão de supervisão e depois, ou de um órgão jurisdicional, e depois em cada regulamento poder fazer-se essas alterações nos termos de uma verdadeira lei de bases, que deveria ser o que estamos aqui a discutir. Portanto, qual é a vossa sensibilidade quanto à possibilidade de, em vez desta excessiva previsão legal que se tenta fazer para tantas ordens com realidades tão diferentes, fazermos realmente aqui uma questão muito mais geral e que servisse depois para se adaptar a cada uma das realidades. Também relativamente à questão daqueles que são os poderes de fiscalização e até da própria avaliação para acesso à profissão, se essa questão por terceiros, por parte de terceiros, nomeadamente este órgão de supervisão de não profissionais, se esta questão deveria manter-se e a manter-se em que termos, ou então se deveria mesmo desaparecer desta lei quadro e essa supervisão e essa avaliação continuar a ser feita por profissionais, como até agora, aliás, neste serviço público que todas as ordens prestam e servem. Portanto, este é para todas as ordens. E depois, relativamente também à questão do provedor, a forma como ele está pensado, que nos parece que é absolutamente desadequada em termos gerais, se não deveria ficar também ao critério de cada uma das ordens, em concreto, a existência de um provedor ou não, e se ela não devia pura e simplesmente desaparecer desta lei chapéu, ou a existir, ficar apenas de poderia haver um provedor. Até porque provedor dos destinatários dos serviços, quase nos parece que não existe já supervisão e controle e não são profissões de serviço público estas a que estamos a falar, para que seja necessário que os destinatários, quase parece que estão completamente desprotegidos na relação com os profissionais das ordens. Isso não corresponde à verdade. Desde as responsabilidades civis que têm os próprios profissionais, há uma série de instrumentos de responsabilidade civil. No caso dos engenheiros e dos arquitetos, é as legis artis, têm de cumprir as legis artis, porque sob pena de terem que indemnizar os clientes e sob pena dos destinatários dos serviços poderem recorrer também aos meios normais da justiça. E ao vermos esta proposta, parece que isso não existe já, um ordenamento jurídico que funciona nas ordens, e parece que elas são ilhas isoladas. E portanto gostava também que me dissessem da vossa sensibilidade quanto a este provedor a existir, que fosse facultativo, porque já há várias ordens que até o têm, e a ele existir como regulado, em que termos é que ele deveria ser efetivamente, para que não se passe esta imagem que as ordens vivem fora da alçada da lei, o que também não é verdade na sua atuação. Depois, finalmente, a questão das sociedades multidisciplinares. A própria diretiva dos serviços já vem falar que há profissões que não devem associar-se e que deve haver um cuidado para que elas não se associem, até por serem incompatíveis. No entanto, a forma como se tenta regular esta lei chapéu pode levar aos maiores equívocos, que vêm desde a questão da titularidade das próprias sociedades multidisciplinares, que podem revestir qualquer uma das formas, e os seus titulares revestir qualquer uma das formas também. Qual é a vossa sensibilidade, no caso dos engenheiros, tantas vezes ligados a empresas, mas Uma coisa é estarem ligados a empresas, onde são funcionários, outra coisa é sociedades multidisciplinares com várias profissões reguladas no seu interior. Como é que vem até a possibilidade de haver um controle efetivo nestas profissões pela deontologia, quando muitas vezes podem nem saber quem são as pessoas que estão por trás ou os capitais que estão por trás das sociedades como elas aqui estão reguladas? E mesmo para terminar, porque isto é todo um mundo, mas de facto, aquela que é uma das nossas grandes preocupações, que é a questão que foi focada aqui, que é a caracterização e a regulamentação daquilo que é o ato próprio de cada uma das profissões, com o prazo curtíssimo que aqui ficou, até que ponto é que isto devia estar aqui e não pode desproteger todas as profissões reguladas. E obrigada, o tempo é curto, mas também os vossos pareceres escritos são-nos muito preciosos e já fomos lendo e ainda vieram dar mais clareza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Subscrevo também as suas palavras finais. De facto, para além da audição presencial, é ótimo quando podemos acompanhar a audição presencial já com o vosso contributo escrito e agradecer também às ordens que representam por isso. Vamos entrar na ronda final e vamos seguir exatamente a mesma ordem inicial. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Fernando Santos, da Ordem dos Enfermeiros, para a intervenção final. Engenheiro Fernando Santos. Da Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigado, novamente. Ora bem, antes de mais nada, quero agradecer as perguntas da Sra. Deputada Alexandra Leitão e da Sra. Deputada Milce Siqueira. E começando precisamente pelo órgão de supervisão, enfim, e pela pergunta da Sra. Deputada do Partido Socialista, entendemos o seguinte, e reforçamos. Independentemente de entendermos que deve existir um órgão disciplinar, jurisdicional, dentro da Ordem dos Engenheiros, dentro das nossas ordens, ou de qualquer ordem, neste caso particular, e, portanto, supera o órgão de supervisão, é mais um órgão que ainda por cima acumula atribuições, quase todas disciplinares, à exceção, por exemplo, do reconhecimento de habilitações e competências profissionais obtidas no estrangeiro, o que me parece até anacrónico, porque eu acho que isto é uma função de admissão de ordem absolutamente normal do Executivo. Parece que queremos privilegiar o estrangeiro em detrimento do português, ainda por cima, curiosamente, ou seja, para os portugueses é o órgão executivo, para os estrangeiros é o órgão de supervisão. Porquê? Porque nós temos fronteiras à entrada de estrangeiros. Bem pelo contrário, eu acho que é mais de lá para cá. Se nós quisermos ir para o estrangeiro, temos tido muita mais dificuldade de ser reconhecidos em Espanha, em Itália, em França e em Inglaterra do que propriamente esses engenheiros desses, oriundos desses países cá. Tem havido uma abertura muitíssimo facilitada e, em alguns casos, prejudica inclusivamente o interesse nacional, e quero deixar isto aqui bem vincado, sem prejuízo da transparência que deve haver na mobilidade de pessoas e de profissionais na União Europeia. Mas digam-me quantas obras públicas, por exemplo, nós portugueses tivemos em Espanha nos últimos 50 anos. Eu digo categoricamente zero, e agora faço um exercício inverso. E que fiscalização é que existe para isso? Porque para uma obra de mais de 20 milhões de euros, por exemplo, é obrigatório que o diretor de obra seja, ou um diretor de fiscalização, ou um diretor de projeto, seja engenheiro sénior, e é, mas depois empresas espanholas ganham essas obras, têm a assinatura de um português, infelizmente, para poderem ter licenciamento dessa obra, mas depois vemos a obra e quem está a fazer o exercício de direção da obra, curiosamente, é um espanhol, e não há ninguém que atue nisto. Se o órgão de supervisão, que seja supra-ordens, for para isto, eu subscrevo por baixo, mas não é. É para controlar as ordens e não aquilo que é o destinatário final e o interesse nacional. E aí as coisas são diferentes. Outra coisa diferente é que esse órgão jurisdicional que já acumula essas funções todas do pertenço órgão de supervisão esteja incluído de pessoas externas à profissão. Aí já não nos opomos. Até pode ser útil conjugar pessoas da profissão num órgão jurisdicional e interno com pessoas extra-profissão. Pode ser interessante. A questão de melhorarmos esse assunto. O que provavelmente pode ser interessante pensar é se um órgão de supervisão supra-ordem, ou seja, para todas as ordens, ou algum órgão regulatório possa criar disposições sancionatórias E aí nós, Ordem dos Engenheiros, de uma maneira geral e até agora, historicamente, estamos algo à vontade nesta matéria. Provavelmente outras ordens sentir-se-iam incomodadas, não estão aqui neste caso, mas disposições sancionatórias para o extravasar das suas atribuições do Estado. Ou seja, nós temos 20 e tal atribuições lá que são as nossas e são aquelas que nós temos vindo a cumprir. Nunca, que me lembre, fizemos, até na defesa da carreira, da reposição da carreira do engenheiro na função pública, que pode ser tangencialmente tida como sindicalista sem o ser, é mais num privilégio daquilo que é, ou seja, há falta de engenheiros. Não há engenheiros na função pública. Não há, nós precisamos dessa gente. Temos aqui algumas matérias que podemos defender. É no interesse público, portanto, é uma atribuição da Ordem dos Engenheiros. Pode ser tida como sindicalista no sentido do carreirismo, mas não é esse o interesse da nossa intervenção. E não o sendo, neste caso particular, se o fosse, podíamos estar sujeitos a disposições sancionatórias. Não é o caso. E, portanto, quando assim for, pode até existir um órgão qualquer regulatório que intervenha sobre as ordens para a chamada de atenção, até as tais disposições, para o extravasar dessas competências que são atribuídas às ordens. Agora, criar um chapéu para se substituir ou condicionar decisões correntes das ordens, como admissão de membros estrangeiros nas ordens ou exercício de poderes de controle em matéria disciplinar quando existe um órgão jurisdicional, estamos aqui a duplicar órgãos, funções e a não criar valor acrescentado e, em alguns casos, não é o caso, porque na primeira proposta de lei do PS isso existiu, mas nesta, por acaso, já foi aliviado, estávamos, eu até tive que corrigir aqui em tempos com um elemento do governo que ficou aborrecido comigo por eu dizer que estávamos a governamentalizar as ordens, mas pronto, ele disse, não, porque não é só membros do governo que aqui estão, também estão do A, do B, da Assembleia, pronto, estadização das ordens, que se quiserem chamar assim. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós defendemos que não é essa necessidade e também deve existir a relação de confiança do Estado para com as suas entidades que complementam a sua função. Portanto, aqui há a supervisão é uma clara intervenção de desconfiança e eu penso que tem que existir interconfiança entre os órgãos do Estado e nós, ordens, somos Estado e, sob esse ponto de vista, entendemos que é esse órgão de supervisão, é dispensável. Relativamente à questão do provedor, sim, defendemos, na nossa proposta até criamos um provedor sem ser obrigatório, provavelmente até devia ser eleito universalmente, é assim que defendemos, mas criamos uma figura importante dentro da Ordem dos Engenheiros, que é o engenheiro Manuel Reis Campos, que é atualmente presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, portanto uma pessoa de referência, que sirva de provedor, mas se for eleito universalmente pelos membros, tanto melhor. Entendemos é que no caso da engenharia, não sei se noutras profissões é assim, no caso dos engenheiros, deve ser uma pessoa conhecedora da profissão para dar resposta àquilo que depois é o consumidor final do ato de engenharia, ainda que independente do órgão executivo e, portanto, sob esse ponto de vista, achamos importante. Há aí uma lacuna na proposta de lei que é, em nenhum lado diz que o provedor tem uma limitação de mandato ou coincida com o do bastonário ou não e, portanto, pode ler-se que depois, uma vez nomeado, parece que é ad eterno e aí acho que tem que ser rapidamente, pelo menos corrigido isso, se essa figura realmente vier a ser criada. Nos estágios, o estágio nós entendemos como uma introdução, um exercício profissional. Portanto, no fundo, é uma espécie de tirocínio que deve, por defeito, ser remunerado. Naturalmente, a pessoa já está a prestar um serviço a quem o acolhe como estagiário, embora esteja em aprendizagem, já está a contribuir. E, portanto, ainda que não seja um assalariado absoluto, eventualmente ainda está a progredir para isso, tem que, pelo menos, ser ressarcido dessa disponibilidade, porque já está em funções. Em alguns casos, atenção, não vou estar aqui a particularizar, mas há entidades empregadoras que só têm estagiários e, portanto, quando um acaba, vai buscar outro para ter sempre o serviço de borla e, sob esse ponto de vista, acho que deve haver uma atenção especial e isto não é um estágio, isto é um expediente daqueles que contratam e não uma formação para aqueles que praticam o estágio. De resto, eu acho que, como aqui já foi dito até pela Ordem dos Engenheiros Técnicos também, nós subscrevemos que deve haver um aliviar da exigência de estágio sem deixar de ser acompanhado, privilegiando depois um percurso profissional por patamares. No caso das sociedades multidisciplinares, eu acho que isto devia ser remetido para uma lei própria para aquelas ordens de engenheiros que têm esta necessidade, para as ordens, não é dos engenheiros, para as ordens que têm esta necessidade. Nós não temos, nunca sentimos, nunca usamos, até achamos difícil a aplicação nos engenheiros, mas temos outras legislações complementares. Por exemplo, a dimensão técnica de intervenção na construção é suportada por capacidade técnica, tal lei dos alvarás, por exemplo, com a intervenção de arquitetos, de engenheiros técnicos e até de outros profissionais. E, no caso particular em que isto se aplica às sociedades multidisciplinares, pode ser uma lei paralela e complementar à lei das associações profissionais, neste caso particular estamos a falar exclusivamente de profissionais e é isso que interessa, e as ordens são para os profissionais, e as sociedades fogem um pouco deste âmbito, e sob esse ponto de vista também há no setor da construção empresas que, para exercerem a sua licença, têm que estar suportadas por capacidade técnica inerente, e sob esse ponto de vista é uma lei complementar. Até defendemos isso para a indústria, por exemplo, acho que também devia existir e se calhar haveremos de propor isso, mas neste caso estamos a falar disto. E portanto há aqui muitas questões, terminando, há aqui muitas questões que deviam ser vistas estatuto a estatuto, porque, e na questão daquilo que tem a ver com os atos, acho que dos atos próprios, há muitos atos próprios de engenharia, aliás, os atos deviam ser todos próprios de engenharia, ainda que na maior parte deles não exclusivos. E os exclusivos deviam ser remetidos para a lei própria, naturalmente, como já existe. Ou seja, o que é que são os atos próprios de uma profissão? Os atos próprios de uma profissão são estes todos. E depois deve dizer ali na seguinte, os atos próprios não são exclusivos, salvo se determinados em lei própria. E se assim for, nós resolvemos estas duas questões. E beneficiam depois, claramente, no caso da profissão de engenheiro, que era até a distinção entre algumas intervenções de engenheiro e de engenheiro técnico, porque elas existem, não são muitas, mas vão existindo. Finalmente, na questão da fiscalização, eu penso que no meio disto tudo foi respondido. Acho que, apesar de tudo, as ordens são confiáveis, e eu acho que esta lei, embora tenha vindo a ser de alguma maneira aliviada na redação, tem muito ainda de falta de confiança do papel das ordens. E eu termino a dizer novamente que nós, ordens, somos um braço do Estado, substituímos o Estado em muitas das suas obrigações e competências, e não podemos ficar só com o osso e a carne ficar do lado de quem governa, porque, bem vistas as coisas, o Estado também usufrui da existência das ordens e acaba por ser bom para todos. Como eu já disse, quanto é que custaria a Portugal a não existência das ordens? Este exercício não foi feito, foi feito eventualmente contrário, mas quanto custaria a não existência das ordens em Portugal para o erário público?
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passamos ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, ao Sr. Engenheiro Técnico Augusto Guedes. Muito obrigada. Acho que corrigi agora.
Estava bem, porque eu sou membro da Ordem dos Engenheiros de Angola e, portanto, tenho também o título de engenheiro. Mas, neste caso concreto, estou como engenheiro técnico. O Sr. Deputado Alexandre Leitão colocou aqui algumas questões sobre a supervisão. Nós já disse e reafirmo que nós já temos, não chamamos supervisão, chamamos, foi uma discussão na revisão anterior, do tempo da Troika, temos um órgão jurisdicional que é um órgão de recurso, ou seja, nós temos os conselhos disciplinares, e, portanto, quando é aplicada uma pena, ou quando um membro nosso, ele pode recorrer para o conselho jurisdicional, ou um consumidor, uma determinada pessoa que contratou um engenheiro técnico e que não foi bem servido, e que o conselho disciplinar da secção onde ele pertence não deu provimento à queixa, pode recorrer para o conselho jurisdicional, E, portanto, aliás, temos os nossos relatórios dos processos que estão em curso e dos concluídos já. E, portanto, nós achamos que este, que faz todo sentido que exista como órgão de recurso, mas não com aquele intuito que está, eu referi à linha A e B, mas há mais. Eu acho que há uma carga pejorativa naquela proposta. Eu penso que a autoridade da concorrência fez um trabalho horrível e acho que os partidos, perdoem-me, foram no engodo daquelas propostas da autoridade da concorrência, que fala do que não sabe, e penso que isso é... E, portanto, algumas dessas propostas vêm da autoridade da concorrência e é pena que não tenham sido feitas algumas triagens. Portanto, relativamente às competências, presença de elementos externos, nós achamos que sim. Pode ter vantagens. Sente-se com pouca força dentro da ordem, não. Mas se houver alguém de fora que tenha um olhar diferente, que não seja membro e que possa opinar, só que tem que ser numa proporção, como eu digo na nossa proposta, de 5 da ordem, 3 elementos pertencentes à Associação do Ensino Superior Privado, ao CRUP e ao CSISP, por exemplo. Mas era uma boa hipótese. E sempre como órgão de recurso. Agora, não pode ter competências que são competências da ordem, que é a admissão de estrangeiros. Então, por que também não é a admissão dos nacionais? E se for um estrangeiro que tirou o curso em Portugal? Que, às vezes, a nossa prática do dia-a-dia, nós temos coisas distintas, que é, e às vezes complexas, que é um nacional que tirou o curso em Portugal, um nacional que tirou o curso no estrangeiro, um estrangeiro que tirou o curso em Portugal e um estrangeiro que tirou o curso... Como é que isto se resolve? Só porque se tirou ou se nasceu, isto não pode. Eu acho, lamentavelmente, que essa matéria não foi pensada muito bem. Mas nós estamos disponíveis, porque se puderem e se for útil... O nosso regulamento de estágio que foi sufragado, foi autorizado pela Secretaria de Estado, que é a nossa tutela, essas questões foram dirimidas e, portanto, eu acho que esse processo está avançado. Não digo que seja o ótimo, mas é já um bom modelo que pode ser visto. E, portanto, relativamente a isto, presença sim, competências não as que estão previstas, e com uma instância de recurso. Relativamente aos estágios, é muito simples. Nós achamos que só há estágios porque a tutela permite. Não são as ordens, todas elas têm uma tutela. E nós, que temos na nossa, no nosso estatutos a obrigatoriedade de estágio, como nós achamos que isso é uma injustiça e é um mal para o sistema, nós dizemos que o estágio, como diz o senhor Secretário de Estado, fica circunscrito à frequência da formação deontológica. Portanto, ele acaba o curso, tem o diploma, demonstra que tem as habilitações, inscreve-se na ordem, é candidato a engenheiro técnico, assim que fizer a formação em ética de odontologia, passa a membro efetivo. E não é uma vez por ano, como na proposta da lei diz. Isto tem que estar sempre aberto. Porque isso é outra coisa. É assim, se a ideia é aumentar a competitividade, como é que se pode dizer que tem que estar pelo menos uma vez por ano? Não, tem que estar sempre. O senhor não pode... isto não é época de saldos, quer dizer, não é? Portanto... O senhor acaba o curso em janeiro, ou fevereiro, em março, entrega o trabalho final, a discussão, agora com... E nesse dia vai à ordem, não tem que esperar. Isso estarmos a penalizar os jovens que acabam o curso. Acabam o curso em março. Mas como essa ordem só tem uma coisa, que é em fevereiro, eu vou esperar um ano para... Quer dizer, isto não... Desculpem. Eu não vejo, não consigo ver... Isso dessa maneira. E depois, se há estágio, porque a tutela, que tem que aprovar o regulamento de estágio, aprova. Portanto, a responsabilidade é do Estado. Eu acho que não deve haver estágio para a maioria das... Aliás, diria eu toda, e por isso eu digo que devia, a agência devia ser ouvida e a senhora ministra devia ser ouvida, porque se aprovam cursos que não têm os conteúdos necessários para o exercício da profissão, eles não deviam ser aprovados. Aliás, diria mais, nenhum curso devia ser aprovado se a ordem não garantisse o acesso após a formação, porque senão nós estamos a enganar os jovens que depois ficam aí pendurados, que tiraram um curso que pensava que era de engenharia, como eu conheço alguns, que pensam que vão ter acesso a um curso que está agora aí da gestão da construção ou coisa do género. Eles pensam que vão ser membros de uma ordem. Não vão. Eles, pelo que nós estivemos a ver, os STS que faltam vão dar 2 anos para fazer, para garantir o acesso a uma das ordens. À minha ou à do Fernando. Portanto, eu acho que há aí um... Tem que se intervir nessa matéria. Como também aquela matéria que falei sobre quem tem uma média alta, de 15, 16, 17, deve-lhe estar garantido o acesso ao ensino superior público e, consequentemente, o acesso à profissão. Eu acho que esta seria, era verdadeiramente alterar o paradigma que nós andamos aqui a lutar há anos com o novo modelo de acesso ao ensino superior. E temos jovens com 17, 18, 19 que ficam fora. Isto é um desperdício absoluto. Eu já não falo por mim, que por uma décima não entrei no técnico, fui para o ISEL e depois tive que fazer todo o percurso para ter a licença. Fiz o bacharelato, não consegui entrar para, porque a ordem não admitia. Tive que fazer a licenciatura, tive que fazer o mestrado. É assim, há muita gente que desiste. Como é que uma pessoa com 18 ou 19 não entra em medicina? Porque as faculdades de medicina dizem que não se deve formar mais médicos. Isto não pode ser. Portanto, eu desafiava a pensarmos isto de uma forma mais profunda, porque a lei das ordens é uma peça do puzzle. E, portanto, eu acho que o acesso ao ensino superior tem que ser mexido e a certificação e a autorização de funcionamento dos cursos têm que ser mexidos também. Relativamente aos estágios, quando houver estágios, têm que ser remunerados. E se a ordem diz que é necessário que haja estágio e a tutela diz que sim, tem que garantir como é que financia. O IFP garante, não sei se garante, garante às vezes e com quem lhes interessa. Nós conhecemos a prática de algumas práticas menos boas do IFP. Eu avanço com uma proposta alternativa, que é manterem-se como bolseiros. Todos que têm estágio, se o Estado diz que ele tem que fazer porque aprova o regulamento e a ordem apresenta, então mantém o estatuto, pelo menos o estatuto de bolseiro, mesmo que durante a formação não tivesse sido bolseiro, mas é equiparado para esse fim como bolseiro. E acabamos com este drama, que é só andar a estudar 3 ou 4 ou 5 anos e depois ter que pagar. Eu li no relatório da autoridade, não sei se é verdade ou se é mentira, que há uma ordem que cobra 3.700 euros. Quer dizer, eu acho que isto é criminoso, na minha opinião. Quer dizer, não é? Portanto, como é que uma pessoa que é pobre, que não é, ou que não é rico, como quase todos em Portugal somos, depois de concluir um curso, depois da família fazer um esforço enorme, acaba o curso e constata que não pode ir trabalhar legalmente? Eu, quando acabei o curso, comecei a trabalhar ilegalmente, porque eu trabalhava para o Engenheiro Brazão Farinha e com o Engenheiro Brazão Farinha, e ele assinava os projetos porque eu não era membro da ordem, não é? Que é aquilo a que nós chamamos o trabalho clandestino. E que continua a existir hoje. Nós sabemos-lo, a vários níveis. Não é? E, portanto, se não quisermos ver o problema, eu sei que nem sempre as visões da ordem dos engenheiros técnicos e as minhas pessoais são muito pacíficas, mas pronto, olha, nasci assim e assim irei morrer, não tenho nenhuma dúvida. Uma classe que tem 170 anos de existência como a nossa merece ser bem tratada. E quando não é bem tratada, nós discordamos e defendemos-nos como tem sido possível. Relativamente ao provedor, a existência do provedor
tem que ser obrigatório. Seja ele membro da ordem ou não, isso depois cada ordem. E deve coincidir, como no nosso caso, coincidir com o mandato do bastonário. Quando acaba o nosso estatuto, é assim que está. Quando acaba o mandato do bastonário, o provedor tem que sair. Relativamente às sociedades multidisciplinares, eu acho que as sociedades multidisciplinares só podem a existir, não é o nosso caso, como disse já o José Fernando, mas a existir, tinha que ser numa lei autónoma, fora daqui, para não baralhar mais isto, e constituída exclusivamente por profissionais, se não é a uberização, como acontece já em muitos dos casos, e o caso da certificação energética é uma... É de facto uma coisa que nos tira do sério quando a EDP fornece aquele serviço. Alguém assina os projetos todos de certificação. Basta ter um engenheiro na EDP para assinar todos e depois os engenheiros e engenheiros técnicos que deviam fazer não têm capacidade para fazer porque está o mercado esmagado com aqueles preços. A certificação, uma parte significativa é para a ADEM, outra parte é para o trabalho, que é... É uma exploração profunda. Relativamente aos atos próprios, que a senhora deputada e a ministra Sequeira, relativamente aos atos próprios, nós temos nós fomos a primeira ordem desta área que criou os atos próprios, tivemos algumas dificuldades, tivemos aqui o processo que a Ordem dos Arquitetos levou ao Tribunal, felizmente perdeu, e portanto nós tínhamos razão, mas depois a Ordem dos Engenheiros também criou também os seus atos próprios e portanto sobre essa matéria há os atos próprios, atos exclusivos, mas é uma conversa que podíamos ter de uma forma mais aprofundada. Muito obrigado.
Obrigada a nós, Sr. Bastonário.
Só para dizer que o texto que eu li não é a minha prática ler coisas, não é o meu forte, mas eu mandarei depois.
Agradecemos e faremos distribuir até aos grupos parlamentares que não conseguiram vir aqui hoje.
Eu enviarei por mail.
Muito obrigada. Ah. Assim faremos. É a vez do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos para encerrar. O Sr. Arquiteto Gonçalo Birna, quem deu a palavra.
Muito obrigado. Eu começo por dizer o mesmo também. Obviamente, eu creio que as perguntas que foram feitas...
Eu tinha carregado. Peço desculpa. Eu tinha carregado, mas não verifiquei se estava ligado. Portanto, eu repito o que disse. Em relação às questões levantadas, em parte elas estão respondidas no texto que foi lido pela equipa em nome da Ordem dos Arquitetos e que vamos entregar também para esclarecimento de toda a Comissão. De qualquer maneira, as questões levantadas pelo Sr. Deputado Alexandre Leitão, do PS, e que enumerei aqui, são fundamentalmente quatro, se não me engano, em relação à questão do órgão de supervisão e se a solução legislativa evoluir para membros extra-profissão serem menos com um perfil na mesma área ou outras competências, etc., etc., se a resposta é aceitável. Eu diria que depende de tudo para onde evoluir, ou seja, se calhar se evoluir tanto até que quase que se acaba por anular, provavelmente será aceitável, sem contestação. Porque, de facto, evoluir sem saber quais são as competências, nós, Ordem dos Arquitetos, temos muita dificuldade em perceber e aceitar isso. Eu, de qualquer maneira, volto a esta questão, pois no fim, sobre, para reforçar um pouco aquilo que o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros também disse e que coincidimos totalmente, mas que no final da intervenção eu vou voltar a este ponto. A segunda pergunta, que é o provedor não pertencente à profissão, é aceitável? Sim. O que acontece, a Ordem dos Arquitetos, isso foi dito há pouco, já tem há alguns anos a figura do provedor. E o provedor tem várias condições. O provedor não faz parte da Ordem dos Arquitetos, não tem que ser arquiteto. A posição posição dele é claramente não de defender o arquiteto, mas defender a prestação dos serviços de arquiteto em função dos utilizadores. E esta questão já temos há muito tempo e pensamos que é uma figura muito importante porque vai claramente reforçar aquilo que é o papel e a função primeira da arquitetura, e não sei se repararam, eu falei, citei várias vezes o termo da prestação da arquitetura em qualidade. Eu gostaria de chamar a atenção que a nossa Constituição diz, por exemplo, que qualquer cidadão tem direito a uma habitação digna. E quando diz digna, está a pôr o dedo na qualidade. Quando os arquitetos falam em qualidade no exercício, é a qualidade para servir a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, e a prestação do serviço de qualidade é entendida nesse sentido. A prestação do serviço de arquitetura tem um destinatário, e o destinatário é fundamentalmente, em última análise, o utilizador, aquilo que eu costumo dizer, a vida que existe no destinatário dos edifícios, dos espaços públicos, do que quer que seja. E isso é arquitetura. De qualquer maneira, essa figura já existe e não pode sequer estar inscrito na ordem, como eu também disse, e é proposto pelo Conselho Diretivo Nacional, mas é aprovado pela Assembleia de Delegados a sua designação. E tem esse objetivo. A questão do estágio, que era o ponto seguinte, também creio que nós dissemos, a Ordem dos Arquitetos tem o estágio, é uma instituição que existe já há bastante tempo, que faz sentido no caso da Ordem dos Arquitetos. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, quando eu tirei o curso de arquitetura há muitos anos, era normal um estudante de arquitetura, a partir do primeiro, segundo ano, já estar a trabalhar num ateliê de arquitetura, coisa que hoje em dia, por razões de mercado e por razões até de precarização do exercício da arquitetura, é cada vez mais difícil. De facto, o que consiste esse estágio? Esse estágio é fundamentalmente um complemento da arquitetura enquanto forma de conhecimento, se quiserem, porque a arquitetura é uma forma de conhecimento específico que se traduz numa profissão. A profissão tem a ver com pensar, desenhar, projetar, dizer como é que se constrói um contentor de vida em termos genéricos, que pode ser um edifício, pode ser um espaço público, pode ser uma paisagem, a arquitetura paisagista, e obviamente que dentro dessa ambição há muitos pontos comuns com as engenharias e com outras profissões, porque também têm este domínio. De qualquer maneira, essa formação do arquiteto, por exemplo, e eu creio que também tem... cujo objetivo final é chegar a uma obra realizada, não consta da sua formação a concretização da obra realizada. E, portanto, há uma limitação neste aspecto. E isto é importante, eu gostava de dizer que, por exemplo, na reforma de 57, o estágio era obrigatório em obra, em construção de arquitetura. Hoje a perspectiva é diferente, mas de qualquer maneira esta questão é importante, e o estágio existe há muito tempo, está perfeitamente enquadrado e definido como é que funciona. Em relação a esta questão também, e já disse aqui que não é só a contribuição do IFP, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer também, é que um estagiário num escritório de arquitetura está a aprender alguma complementarização da formação académica em aspectos em que essa formação não atuou. Eu citei aqui os dois casos, que é o caso de deontologia das questões... são claramente casos que não estão... No currículo académico, mas há uma coisa que eu gostava, que essa aprendizagem, de algum modo, reflete-se mais ou menos na produção do ateliê. E, portanto, nós achamos e reconhecemos que tendo essa dimensão o estágio, ele deve ser reconhecido e compensado financeiramente. Temos desenvolvido esta... Porque, efetivamente, em arquitetura, o estágio é importante. E não é só na ordem dos arquitetos, não é só no estatuto. É praticamente em todos os países europeus, isso acontece, com contornos diferentes. Em Itália, por exemplo, apesar de haver uma prática, há um reconhecimento, uma coisa que se chama exame de Estado, que também já houve na ordem, mas agora não há. Mas há um relatório que é produzido e que é feito, está completamente integrado. E, portanto, creio que a Ordem dos Arquitetos aí não tem muito a acrescentar. A questão das sociedades multidisciplinares, a Ordem dos Arquitetos já abraça as sociedades multidisciplinares, que curiosamente, isto é estatutário, não são inscritas na Ordem, mas são registadas e obrigatoriamente devem estar registadas na Ordem, com um termo de responsabilidade do arquiteto que na sociedade assegura os atos próprios da arquitetura. E, portanto, nós achamos não só que somos a favor, para além das sociedades disciplinares de arquitetos, somos também a favor, claramente, das sociedades multidisciplinares, e que, porque, de facto, o mundo da construção cada vez mais tem um âmbito alargado e não há, há claramente convergência de várias profissões. O que achamos é que esta responsabilização das respectivas profissões deve estar, de algum modo, assegurada, e no caso dos arquitetos, é isso que a Ordem estipula. Isto são, em relação às questões levantadas pela senhora deputada do PST, eu creio que sobre o ponto 1, sobre o estágio, já respondemos. Também o ponto 2 e o 3 também já respondemos. Sobre a questão do provedor ser, a sua existência não deveria ser opcional, nós, Ordem, entendemos que ele deve existir e existe. E existe com esta função que já aqui foi dita e que nos parece bastante adequada e necessária. Parece-nos adequada até porque, como foi dito, os destinatários dos serviços já têm por si só outra proteção, que é a proteção legal e legislativa. A lei protege os destinatários da arquitetura. E o provedor tem essa função, que é perceber, perante as queixas dos utilizadores, se esses serviços foram ou não bem prestados e, inclusivamente, recorrer do apoio jurídico que é uma obrigação, é que os prestadores de serviços têm que estar obrigados. Bom, eu creio que ainda havia... o ponto 5, o que é importante nas sociedades múltiplas... eu também fez a pergunta e eu creio que está respondida. Multidisciplinar é conhecermos os técnicos qualificados para praticar os serviços. Isso é o que a Ordem dos Arquitetos já faz no que toca à arquitetura dentro das disciplinas, dentro das sociedades multidisciplinares. O ato próprio de cada uma das profissões deve estar aqui, a nosso ver, não. Sabemos que só por lei podem ser estabelecidos os atos próprios, pelo que é redundante estar considerado aqui. Eu gostaria de uma consideração final e que tem a ver com a questão, novamente, do órgão de supervisão. Eu terminei a minha intervenção dizendo uma coisa que me parece importante e que tem a ver com aquilo que também foi aqui já afirmado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e que nós não podíamos estar mais de acordo com isso, que há muitas questões que se procuram responder com esta alteração, quando, devia estar a fazer-se uma avaliação provavelmente mais cirúrgica, estatuto a estatuto. As ordens são parceiras. O Sr. Bastonário disse que as órgãos eram um braço do Estado, se não me engano. E eu sublinho isso. Eu acho que são, de facto. E sublinho isso porque eu terminei a minha intervenção dizendo que, dentro das coisas que a Ordem dos Arquitetos não pode aceitar, é e, sobretudo e principalmente, a menorização que é feita da ordem na alteração das alíneas A e B do artigo 5 da Lei 2 de 2013, forçando uma visão corporativa que nós não queremos ter e não aceitamos, para legitimar um controle abusivo por entidades externas. O que é que eu quero dizer com isto? As duas alíneas do artigo 5 da Lei 2.223 dizem muito claramente que as ordens têm dois objetivos. O primeiro é pugnar e responder perante o Estado pela boa execução da profissão, da sua forma de conhecimento, e o segundo, que diz, obviamente, também defender os interesses dos associados.
Senhor Presidente, pedia só que pudesse concluir sua intervenção.
Sim, a questão
muito
é que a proposta que está na mesa funda os dois artigos e cria uma hierarquia, uma dependência ao contrário. Diz, as ordens devem defender os interesses dos seus associados no exercício, na boa exercício da profissão. Ora, isto subverte completamente o espírito da lei. Isto é quase forçar as ordens ao seu corporativismo. E nós não achamos que isto seja correto. Acho que é uma visão completamente errada. A Ordem dos Arquitetos tem defendido, e este mandato tem defendido, que em primeiro é o artigo A e em segundo lugar é o artigo B. E quando a Ordem alerta o Estado para uma série de coisas, e nós demos alguns exemplos, está a aconselhar o Estado daquilo que acha que deve ser o bom exercício das profissões e da forma de conhecimento que representa. Portanto, isto para nós parece, de facto, um bocadinho a desnecessidade do tal órgão de supervisão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, por nós, estaríamos aqui muitíssimo mais tempo, mas, de facto, temos uma grelha que tentamos mais ou menos cumprir. De qualquer forma, se entenderem que há algum contributo adicional em função também das perguntas que foram suscitadas e que sejam relevantes para o nosso trabalho na especialidade, se entenderem que esse contributo adicional pode ajudar aos nossos trabalhos, ele será a todo o tempo bem-vindo e distribuído por todos os grupos parlamentares. Quero agradecer aos senhores deputados, aos senhores bastonários e ao senhor Presidente a utilidade da reflexão com que partilharam aqui connosco e desejar que, naturalmente, que este grupo de trabalho continue o seu trabalho que está a fazer muitíssimo útil, e a todos os senhores bastonários e Presidente, o nosso agradecimento pela absoluta disponibilidade. Bem-haja, muito obrigada.